Agora, 9 horas e 43 minutos, eu recebo aqui nos estúdios o Laércio Matias. Ele é presidente estadual do PSOL. Ontem, inclusive, acompanhou a presença do presidente Lula à Foz do Iguaçu. Laércio, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Uma satisfação estar no seu programa aqui na CBN.
Vários anúncios ontem, boas informações. O que, que você poderia nos falar? Você que acompanhou de perto. Ontem a gente trouxe as informações, a CBN fez a cobertura, mas quem esteve lá e agora com mais calma, a presença foi bastante positiva?
Na verdade, a humanidade do Lula continua chocando as pessoas e motivando e esperançando outras, né? É uma figura realmente admirável, digna de amor e de ódio, né? Mas os anúncios foram importantes, Zé Roberto. Ele anunciou, então, a retomada das obras da UNILA. A UNILA é um desafio, né, que o Lula se lançou no seu mandato. Foi iniciada e foi abandonada, e ele está retomando agora. É um investimento da ordem de 600 milhões de reais. A UNILA já está formando médicos, formando médicos para o continente. Então, é o poderio econômico, a importância econômica, política, sociocultural do país, estabelecendo a solidariedade com todos os países da América Latina e do Caribe. Então, é uma coisa maravilhosa, digna de ser prestigiado, e é isso que a gente foi fazer lá ontem. Além disso, ele anunciou também, estava lá o vice-governador do estado do Paraná, para receber, para assinar um convênio de 17 milhões de reais que a Itaipu está disponibilizando, Zé Roberto, para equipar 200 e poucas escolas no estado do Paraná. Então, veja, o dinheiro do Itaipu gerando benefícios sociais, fortalecendo os recursos da educação no estado do Paraná. Mais de 200 escolas vão receber esses 17 milhões para equipar a carteira, enfim, para se preparar melhor para receber os alunos e preparar o futuro dos estudantes aqui, futuro do nosso estado do Paraná. E também foi anunciado o leilão de algumas casas da Vila A, algumas moradias que estavam lá na Vila A foram leiloadas, e o produto desse recurso, né, que vai ser arrecadado com o leilão, vai ser para fazer um projeto de habitação em Foz do Iguaçu. Mais ou menos, eles estão estimando entre 200 e 250 casas vão ser feitas para a população carente de Foz do Iguaçu, com os recursos dos imóveis leiloados ali na Vila A. Então, foi basicamente isso, Roberto.
Aproveitei a oportunidade para ouvi-lo a respeito. Ontem nós conversamos aqui com o Zeca Dirceu, deputado federal do PT, partido do presidente Lula, justamente trazendo essas informações, detalhando, mas a sua impressão também foi muito positiva, né? Você deixa claro isso em relação à presença do presidente Lula aqui ao oeste do Paraná, ontem, portanto, em Foz do Iguaçu. Você falava sobre as moradias, construção de casas lá em Foz do Iguaçu. Há um projeto também, você tem trabalhado, se reunido com o prefeito Paranhos para que alguns encaminhamentos sejam feitos aqui também.
Na verdade, no governo do Lula foi criado o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa ficou parado por 6 anos. Obviamente o governo anterior não tinha preocupação em garantir moradia para a população carente, né? O financiamento dele era para a classe média daí para cima. Então ficou paralisado por 6 anos esse programa, que está sendo retomado agora. Obviamente que a retomada do Minha Casa Minha Vida é uma notícia boa, mas infelizmente o orçamento com o qual o governo Lula está trabalhando nesse primeiro ano é o orçamento feito no governo passado. Então não vai ter muito recurso para a gente realizar todos aquelas expectativas que a gente tem. Mas, de todo modo, a gente afirmou, conversamos umas 2 ou 3 vezes com o prefeito Paranhos. Em todas as oportunidades, a gente está tratando exatamente do quê? O município de Cascavel está disponibilizando áreas, né, dentro do perímetro urbano, e agora vamos ter mais área disponível ainda, porque teve aumento no perímetro urbano de Cascavel, fazer uma reserva de áreas dentro do município de Cascavel, já urbanizadas, para que a gente possa, então, edificar moradias do Minha Casa Minha Vida, através da modalidade Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um projeto de financiamento em que as próprias famílias, através das suas organizações, da sociedade civil, por exemplo, a União pela Moradia Popular do Paraná é a nossa parceira, né? Aqui de São Miguel do Iguaçu tem o IDES, aqui o MNLM, que são entidades que organizam, que fazem projetos de habitação popular. Então, nós temos essa parceria com o prefeito foi receptivo, o prefeito é parceiro. Obviamente, não interessa a questão do partido, Zé Roberto, o interesse é da cidade, das pessoas que precisam de morar, e essa é uma tônica do governo Lula, né? Não tem, a eleição acabou. Aliás, o Bolsonaro está me elegido por 8 anos. O que estão falando? Eu sou Bolsonaro. Então, se você é Bolsonaro, você espera 8 anos e para de encher o saco. Agora, o que interessa é as pessoas que precisam morar, as pessoas que precisam de habitação, pessoas que precisam de saúde, precisam de educação, que precisam resolver esse problema das estradas, de investimento, de emprego. É hora de união. Acabou a eleição, gente. Então, nesse caso da moradia popular, o parente falou: Laércio, eu não quero saber de que partido que você é. É, até porque você já sabe, né? E exatamente. Mas o que interessa é, vai vir recurso, eu falei, parente, vai vir recurso. A quantidade para esse ano não é aquilo que a gente deseja, mas vamos reservar, e ele está propondo já, tem 3 áreas já disponíveis que ele reservou, o Vinícius da Coavel já está preparando as áreas, estamos fazendo os projetos, nós vamos levar esse projeto até a Caixa Econômica, até os Ministérios das Cidades, e a hora que for saindo o recurso, com certeza a gente vai fazer moradia popular aqui em Cascavel para pessoas de baixa renda, para aqueles que não têm como financiar, para aqueles que não têm como pagar, para aqueles que não teriam como ter uma moradia se não fosse através desse programa do governo federal.
Agora, essa iniciativa acaba ajudando também a construção civil, não é? Esse setor acaba também sendo beneficiado. Laércio, você, presidente estadual do PSOL, pode ter aí uma eleição suplementar ao Senado, né? Inclusive na sexta-feira vai estar aqui em Cascavel, estará aqui nos estúdios da CBN Sérgio Moro, senador. Há indícios fortes, pelo menos se comenta muito, e já há nos bastidores a movimentação com pré-candidatos, digamos assim, não é? Porque a partir do momento que ele seja cassado, não assume diretamente o segundo colocado. Pode assumir temporariamente, mas uma nova eleição será convocada, né? Seria convocada. Você participou desse processo, foi candidato ao Senado. Seria de novo candidato ao Senado?
Olha, é uma especulação baseada num processo que tramita na Justiça. Né? Falavam que era só especulação do Dallagnol e ele foi cassado, né? Porque, na verdade, quem comete crime tem que ser processado, julgado, dado o seu direito de resposta, de ampla defesa, mas tem que ser condenado se é criminoso. É o caso do Dallagnol. No caso do Moro, existem denúncias, né, de que ele fez campanha antecipada quando ele estava no partido do Álvaro Dias. Olha a ironia. O Álvaro Dias trouxe ele para o partido, fez ele girar o Estado para fazer campanha como pré-candidato a presidente da República. Depois ele se voltou contra o Álvaro e ficou com a vaga ao Senado. Então, essa campanha prévia é isso que está sendo denunciado, principalmente por vários partidos, mas principalmente pelo Paulo Martins, que ficou em segundo lugar, que é o Paulo Martins do partido do PL, né? Uhum. Paulo Martins. Então, obviamente, que os candidatos que disputaram a última eleição vão se animar, né, Zé Roberto? E eu não sou candidato em mim mesmo, né? Quando eu fui candidato, quem me botou candidato foi o partido, com a tarefa de denunciar o Moro, aquela sua postura, aquele conluio tentando buscar imunidade parlamentar para esconder os crimes que cometeu quando era juiz, e também para a gente apresentar assim uma proposta de que o Paraná merece ter um senador que seja do povo, um senador que represente o interesse do povo, porque os senadores historicamente que foram para o Senado representam a classe mais abastada, são ex-governadores, são grandes empresários e não tem olhar para a classe oprimida e para a classe operária. Então, é o nosso objetivo. O dia que o Paraná entender que precisa ter um operário lá, talvez a nossa candidatura tenha mais repercussão. Mas nós vamos insistir porque nós achamos essa pauta justa e necessário que o Paraná tenha um senador que olhe para os interesses da classe trabalhadora do nosso estado.
Olha, você esbravejou aí falando em Bolsonaro. Muitas mensagens chegaram aqui no WhatsApp da CBN. Agora, falando desse governo...
Não é esbravejar, é que a gente fica, quando a gente fala de qualquer coisa, por exemplo, fala da economia, as pessoas dizem, mas o Bolsonaro. Gente, critiquem o Lula. Uhum. O Lula merece críticas, Zé. Quando o Bolsonaro apresenta, eu criticava ele.
O Everton está dizendo que, mas ninguém estava falando do Bolsonaro, por que ele está falando do Bolsonaro? É a pergunta do ouvinte.
Pois é, meu amigo, mas é isso que eu tô. Mas acontece que aonde a gente vai, eles fazem essa comparação. Eu estou apenas aproveitando aqui. Eu escuto a CBN todo dia, uhum, meu amigo. Você sabe como é que é. Eu escuto todo dia a CBN. E eu acho que elas têm que virar essa página. Agora é hora de criticar o Lula, Zé Roberto. Eu estou dizendo, eu quero que quem votou no Bolsonaro critique o Lula. O Lula merece crítica. Sabe por quê? Porque o governo dele não vai ser perfeito. Vai faltar muita coisa. Sempre falta recurso e às vezes falta boa vontade. Uhum. E um governo de coalizão vai faltar um monte de coisa. Tem que criticar o Lula. E eu também vou criticar o Lula. Então ele tem que virar essa página, né? É mais ou menos isso. Não tem que ter essa comparação. O golpe não aconteceu, gente. Acabou o golpe. Quem fez o golpe tá na cadeia. E vão ser condenados. Vamos voltar para a União Nacional. Eu acho que o prefeito Paranhos está fazendo aqui de sentar com o presidente da Itaipu, o que o Lula fez, chamar o vice-governador, o governador não pôde. Olha, está aqui o dinheiro para as escolas. É isso que tem que fazer. É a união nacional, nós precisamos nos unir para tirar o país da situação em que ele está e colocar ele nos trilhos e fazer ele progredir, a economia avançar, ter mais emprego e assim por diante, Zé Roberto.
O Clóvis diz aqui, pergunta aí para o Laércio Matias, o que, que ele acha dos gastos públicos exagerados neste governo?
Mas onde que tem gastos públicos exagerados? Não sei. Onde é que ele está lendo isso? Deve estar lendo o quê? No WhatsApp de alguém? Eu não sei a fonte de informação dele. Eu não sei de gasto público exagerado. Eu achava gasto público exagerado o cartório corporativo ficar com o tal do Cid, que era o braço direito da criatura que não pode falar o nome, para pagar motocicleta no Brasil inteiro. Eu acho isso era um gasto exagerado. Eu não acho gasto exagerado o Lula ir para a França para defender a Amazônia, para defender o acordo com o Mercosul. Não acho gasto exagerado o Lula ter viajado nesses primeiros meses mais do que o antigo presidente no seu mandato inteiro, porque o Lula é bem quisto internacionalmente, ele tem que gastar. E você acha gasto buscar um convênio e fazer um contrato? Não, isso é investimento. Então é um outro olhar, a gente tem que ter olhar o que o Lula é, o que ele representa mundialmente, e a gente entender que isso tem repercussão. Zé Roberto, vamos falar da economia? O Alckmin anunciou ontem que o país teve o melhor primeiro semestre dos últimos anos. Por que que não se fala isso?
É, no primeiro trimestre, ainda não tem os dados fechados, embora já fechamos aí o primeiro semestre, mas no primeiro trimestre, surpreendendo a muitos analistas e economistas, né, nós fechamos o primeiro trimestre com 1,9% de crescimento do PIB, não é? Foi um número realmente muito satisfatório. E há realmente dados positivos apontando também para esse segundo trimestre, então deveremos ter um primeiro semestre com dados acima daquilo que se esperava.
Sim, falavam que o país ia parar, que isso aqui ia virar uma Venezuela. Que... Gente, o plano Safra é 27% a mais do que o ano passado. Então, como é que se pode reclamar disso? A balança comercial do país bateu recorde, Zé Roberto. Então, o país está avançando. O que a gente está apelando, assim, vamos olhar para a economia real, vamos pegar aquilo que é palpável. E aí a gente vai conseguir começar a ver coisas positivas e pensando positivo, olhando para as coisas boas, a gente vai perceber que as coisas ruins vão ser cada vez menores e o país vai progredir cada vez mais.
Cláudio está dizendo aqui, mas isso não é mérito do governo Lula, é da população brasileira num todo. Bom, não está restrito só ao governo, não é? Mas o governo também participa.
Pois é, mas
de alguma forma, é isso?
Mas é que é um sentimento, você veja bem, quando um presidente vai para o exterior e os empresários... Você acha que um empresário, a China, veio montar uma fábrica em cima da planta abandonada da Ford na Bahia para fazer carro elétrico, para vender para o mundo inteiro? Por causa do quê? Porque o Lula é um parceiro comercial, trata com respeito a economia, a segunda economia do mundo, trata com respeito ao regime de governo chinês, não ofende a diplomacia chinesa, e isso faz com que os chineses olhem para o país com bons olhos, Zé Roberto, e tragam uma indústria de ponta. O carro elétrico é o futuro da locomoção individual mundial. E está sendo instalado, sabe onde? Em Camaçari. Anunciaram esses dias. Então, isso é coisa positiva da economia. Isso é um ambiente. É um novo ambiente no país. Nós temos que parar com esse rancor. A eleição acabou. Vamos pensar positivo, gente. Os números da economia denunciam que o país está no caminho certo. Basta a gente parar de olhar para o passado e apontar para o futuro.
É, realmente a gente tem que olhar para frente. Mas congestionou aqui o WhatsApp da CBN, nós iríamos falar sobre uma pauta, de repente a gente falou rapidamente, mas é impressionante. Isso mostra também a audiência da CBN. O Gilson, o Lula está gastando nosso dinheiro para desmoralizar o país e falar bobagem. O que ele acha do Lula ter assumido ser comunista ou defender ser comunista em meio de uma política complicada e também... sobre a democracia, que é relativa. Tem uma outra pergunta aqui do Edilson. Edilson diz o seguinte, o que o Matias acha do governo Lula mandar dinheiro para fora, para países como Venezuela, Cuba, dinheiro que foi emprestado lá no passado e que ainda não recebeu? Acha justo, se ele defende as pessoas que estão passando dificuldades aqui no Brasil, mandar dinheiro para fora, para outros países, dinheiro que não volta?
Gente, essa pauta foi exaustivamente discutida, gente. Por favor, a gente tô insistindo em olhar para frente, por quê? Porque a Venezuela estava com as relações cortadas com o país. Você sabia que as relações Brasil-Venezuela foram cortadas pelo governo anterior? Quando você corta as relações, você corta tudo, inclusive as negociações e os pagamentos, fluxos de capitais. Então, o que, que o governo retou com a Venezuela? Ô, Maduro, você tem que pagar a gente, meu camarada. Vai pagar com o quê? Ah, não tem dólar. paga em petróleo.
Mas foi nesse tom mesmo? Mas,
não, meu amigo, o Lula conversa nesse tom com o Macron. Ele diz, ô Macron, eu quero assinar o acordo da União Europeia com o Mercosul, mas você, nós não vamos aceitar aquela anexo que vocês fizerem, bater no ombro do Macron. Porque o Lula tem essa humanidade, essa simplicidade, que às vezes deixa rubro e deixa com ódio a algumas pessoas da elite que têm um certo preconceito de uma pessoa que trata todo mundo como todo mundo. O Lula trata dessa maneira. Então, assim, essa é a forma de tratar. Se alguém te deve, você não tem que brigar com ele, você tem que negociar. E o segundo nos consta, a Venezuela vai reatar os pagamentos através do quê? De matéria-prima. Uhum. Eles têm commodities e isso, através de commodities, pode se pagar as contas, é óbvio.
E o Lula não vai mais encaminhar dinheiro para esses países. Mas...
quem sou eu para dizer o que o Lula vai fazer? Primeiro que o Lula...
O ouvinte pergunta.
O Lula não encaminha dinheiro, ouvinte. Quem encaminha dinheiro é o BNDES. Sabe como é que o BNDES encaminha dinheiro? Mediante contrato. Quando um dinheiro sai do BNDES para o exterior, ele não vai para o país. O dinheiro que vai para o exterior vai para alguma empresa nacional que tem um projeto a desenvolver naquele país. E quem é o devedor é a empresa, solidariamente o país beneficiário da obra. É assim que o BNDES empresta dinheiro. Eu acho que o ouvinte deveria entrar no site do BNDES e perguntar quais são os contratos inativos que estão sem receber. E aí o ouvinte poderia saber como é que funciona isso. Porque a internet, meu amigo, eles criam um clima de que parece que o Brasil está ruim, Zé Roberto. Parece que o país não anda. Parece que o país está em conflito. Na verdade, não tem. A gente tem que parar com isso.
Mas esse é um problema grave. No governo anterior também acontecia. A oposição fazia isso. Às vezes o Brasil estava andando bem e o pessoal falando mal, né? É um problema sério. Mas a gente vai avançando, eu acredito. Matias, nós não temos mais tempo.
Okay.
Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, Zé Roberto. Dizer que eu agradeço o espaço. Eu quero reafirmar aqui. Em Cascavel, nós vamos ter moradia popular do Minha Casa Minha Vida. Este ano o número vai ser reduzido, mas na parceria com a prefeitura, ele está disponibilizando terrenos e pro ano que vem a gente vai ter muito mais unidades e contempla muito mais famílias da faixa 1 das pessoas que não podem pagar por uma moradia popular em Cascavel. Muito obrigado, Zé Roberto.
Conversamos com Laércio Matias, presidente estadual do PSOL, e já se colocando também nessa eventualidade, caso isso seja possível e o encaminhamento aponte para isso, ele passa depois provavelmente a ser um pré-candidato ao Senado nessa possível eleição suplementar. Agora 10 horas no horário de Brasília.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.